O Sushi, Toro Sushi, em Moema e Jardins.
Toda segunda, na Jovem Pan, Augusto Nunes comanda o Direto ao Ponto.
Estarei aqui no Direto ao Ponto para entrevistar personalidades que vão ajudar a conhecer melhor a alma, o coração e o rosto do Brasil.
Não perca, Direto ao Ponto, com Augusto Nunes, segunda, às 21h30, na Jovem Pan e também no Panflix.
Eu sou Djamila Ribeiro, professora, e hoje converso com você sobre a segurança e a transparência das eleições. Dizem que a urna eletrônica pode ser invadida pela internet. Não é verdade. Ela não é conectada à internet ou a qualquer outra rede. Nunca foi comprovada nenhuma fraude. Dizem que não tem como recontar os votos. Também não é verdade. O voto é auditável, sim. E você pode fazer sua própria apuração pelo boletim de urna. Várias instituições, como a Polícia Federal e universidades públicas, participam de testes públicos e comprovam a segurança do voto. Urna eletrônica. É segura, é fácil de checar, é do Brasil. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Djamila Ribeiro não recebeu cachê.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento. Loja e 100. Ofertas pra todo mundo, pra tudo, pra sempre, pra você.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Quatro horas, dois minutos, muito boa tarde para você. Chegamos juntos ao meio da semana, dia 8 de setembro, quarta-feira de 2021. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Jovem Pan Agora. Boa tarde, Gabriel.
Olá, Kalina. Excelente tarde para você que acompanha o Jovem Pan Agora. Bora trabalhar no famoso day after das manifestações, Kalina? Vamos aos destaques?
Vamos.
Jovem Pan Agora.
Após manifestações de 7 de setembro, o ministro Luiz Fux adota tom rígido em sessão especial no Supremo.
Ninguém fechará esta corte.
Mourão diz que o governo tem maioria confortável no Congresso e descarta clima para impeachment. Para vice-presidente, manifestação em defesa do governo foram expressivas.
Novavax inicia teste de vacina combinada contra gripe e Covid-19. O ensaio, ainda em estágio inicial, será conduzido na Austrália e envolverá 640 adultos entre 50 e 70 anos.
Bolsa de Valores de São Paulo recua mais de 2% após protestos a favor do governo. O dólar também reflete a crise política no Brasil e sobe para R$ 5,30.
Terremoto de magnitude 7 atinge o México, danifica prédios e causa ao menos uma morte. Com epicentro na região de Acapulco, tremor também gerou alerta de tsunami.
Jovem Pan, agora.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, presidente da casa, afirmou hoje que desprezar decisão judicial é crime de responsabilidade. Nesta tarde, há poucos minutos, a corte fez um pronunciamento, um dia após as declarações do presidente Jair Bolsonaro durante as manifestações favoráveis ao governo dele. Fux repudiou a postura do chefe do executivo, que criticou e fez ameaças contra a Suprema Corte durante os atos desta terça-feira.
A crítica institucional não se confunde e nem se adequa com narrativas de descredibilização do Supremo Tribunal Federal e de seus membros, tal como vem sendo gravemente difundidas pelo chefe da nação. Ofender a honra dos ministros, incitar a população a propagar discurso de ódio contra a instituição do Supremo Tribunal Federal, é incentivar o descumprimento de decisões judiciais, são práticas antidemocráticas e ilícitas, intoleráveis.
O ministro reforça que o Supremo jamais aceitará ameaças à sua independência. Em tom rígido, Fux afirmou que a corte não será fechada.
Ninguém fechará esta corte. Nós a manteremos de pé, com suor, perseverança e coragem. No exercício de seu papel, o Supremo Tribunal Federal não se cansará de pregar fidelidade à Constituição. E ao assim proceder, esta corte reafirmará, ao longo de sua perene existência, o seu necessário compromisso com o regime democrático, com os direitos humanos e com o respeito aos poderes e às instituições deste país.
O ministro reforçou ainda que o governo deve priorizar o que classifica como os reais problemas do país, como a pandemia, o desemprego, a inflação e a crise hídrica. Já em tom mais ameno, o procurador-geral da República, Augusto Aras, defendeu a harmonia entre os poderes.
É na democracia que mulheres e homens livres realizam-se em sua existência. Reafirmamos que, juntos, trabalhando por uma sociedade livre, justa e solidária, aperfeiçoaremos a nossa democracia.
Aras diz que o Ministério Público Brasileiro segue trabalhando pela sustentação da ordem jurídica e democrática. Bom, e mais cedo, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, também fez um pronunciamento defendendo o compromisso do Congresso com a população. Vamos acompanhar.
Não me esqueço um minuto que presido o poder mais transparente e democrático. Nossa casa tem compromisso com o Brasil real, que vem sofrendo com a pandemia, com o desemprego e a falta de oportunidades. Na Câmara dos Deputados, aprovamos o auxílio emergencial e votamos leis que facilitaram o acesso à vacinação. Avançamos na legislação que permite a criação de mais emprego e mais renda. A Casa do Povo seguiu adiante com as pautas do Brasil, especialmente as reformas. Nunca faltamos para com os brasileiros. A Câmara não parou diante de crises que só fazem o Brasil perder tempo, perder vidas e perder oportunidades de progredir, de ser mais justo e de construir uma nação melhor para todos. Os poderes têm delimitações. O tal quadrado deve circunscrever seu raio de atuação. Isto define respeito e harmonia. Não posso admitir questionamentos sobre decisões tomadas e superadas, como a do voto impresso. Uma vez definida, vira-se a página. Assim como também vou seguir defendendo o direito dos parlamentares à livre expressão e a nossa prerrogativa de puni-los internamente, se a Casa, com sua soberania e independência, entender que cruzaram a linha. Conversarei com todos e com todos os poderes. É hora de dar um basta a essa escalada em um infinito looping negativo, bravatas em redes sociais, vídeos e um eterno palanque. Deixaram de ser um elemento virtual e passaram a impactar o dia a dia do Brasil de verdade. O Brasil que vê a gasolina chegar a R$ 7,00, o dólar valorizado em excesso e a redução de expectativas. Uma crise que, infelizmente, é superdimensionada nas redes sociais. que, apesar de amplificar a democracia, estimula incitações e excessos. Em tempo, quero aqui enaltecer a todos os brasileiros que foram às ruas de modo pacífico. Uma democracia vibrante se faz assim, com participação popular e liberdade, respeito à opinião do outro. Foi isso que inspirou Niemeyer e Lúcio Costa, quando imaginaram a Praça dos Três Poderes. Colocaram o executivo, o judiciário e o legislativo no meio, equidistantes, mas vizinhos e próximos suficientes para que hoje a gente possa se apresentar como uma ponte de pacificação entre judiciário e executivo. E é este papel que queremos desempenhar agora. A Câmara dos Deputados está aberta a conversas e negociações para serenarmos, para que todos possamos nos voltar ao Brasil real, que sofre com o preço do gás, por exemplo. A Câmara dos Deputados apresenta-se hoje como motor de pacificação. Na discórdia, todos perdem, mas o Brasil, a nossa história, tem ainda mais o que perder. Nosso país foi construído com união e solidariedade, e não há receita para superar a grave crise socioeconômica sem estes elementos. Esta casa tem prerrogativas que seguem vivas e quer seguir votando e aprovando o que é de interesse público. E entende e estende a mão aos demais poderes para que se voltem para o trabalho, encerrando desentendimentos. Por fim, vale lembrar que temos a nossa Constituição, que jamais será rasgada. O único compromisso inadiável e inquestionável que temos em nosso calendário está marcado para 3 de outubro de 2022. Com as urnas eletrônicas, são as cabines eleitorais, com sigilo e segurança, que o povo expressa sua soberania. Que até lá tenhamos todos serenidade e respeito às leis, à ordem e, principalmente, à terra que todos amamos. Muito obrigado.
E o presidente Jair Bolsonaro se reuniu hoje com o Conselho Federal, que engloba ministros e a base aliada do governo. No encontro com apoiadores, Bolsonaro reclamou da repercussão negativa das manifestações. O repórter Antônio Maldonado tem todas as informações.
Olá, boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a Jovem Pan. Olha, o presidente Jair Bolsonaro reuniu ministros, presidentes de bancos públicos e de estatais nesta quarta-feira aqui no Palácio do Planalto. Esse encontro foi marcado justamente para que o alto escalão do governo federal tratasse dos próximos passos após as falas do presidente nos protestos deste 7 de setembro. A reunião não estava prevista na agenda do presidente nem de qualquer um dos ministros que participaram. Fontes com as quais eu conversei, no entanto, confirmaram o encontro, que durou mais de 3 horas. Antes de chegar aqui ao Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro conversou com apoiadores e comentou as manifestações realizadas ontem. O presidente reclamou das repercussões negativas entre alguns partidos políticos e veículos de comunicação e deixou claro que não pode agir como pede grande parte da base de apoio dele.
Não é assim embaixo pra mim não, tá? Vai fazer o futuro a cada um de vocês.
É.
Isso. Até que eu tenho superpoderes para levantar a espada e resolver o assunto. Ah, vai lá, faz isso, faz aquilo. Não é assim não que a banda toca. Isso que o Brasil vive é um somatório de décadas de desmandos, apoiado por muitos de vocês de forma inconsciente.
Sim.
Bom, o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, faz parte do Conselho de Governo. Por isso, ele deveria ter participado da reunião realizada na manhã de hoje. O general, no entanto, manteve a agenda que tinha marcado em Belém do Pará, embarcou cedo e não esteve presente. Bolsonaro não comentou o aumento da pressão para que um processo de impeachment dele avance no Congresso Nacional nessa conversa que ele teve hoje cedo com apoiadores. Ele lembrou, porém, que não é possível mudar o Brasil de uma hora para outra.
Não é fácil você mudar uma coisa que está há décadas encostada no poder. Alguns querem que eu faça assim e resolva o assunto. Eu apenas, ontem era mais um na multidão. Nada sobe minha cabeça, né? Sei da responsabilidade e para onde o Brasil está marchando também.
Olha, o presidente Jair Bolsonaro também fez questão de dizer na manhã de hoje que os atos do 7 de setembro não tiveram nenhum caráter antidemocrático. Segundo ele, a parcela da população que foi às ruas representa os anseios de toda a sociedade brasileira.
Pois é, e para repercutir aí os discursos de todas essas autoridades dos poderes, a gente conversa com um advogado especialista em direito constitucional, Acácio de Miranda. Oi, Acácio, boa tarde, mais uma vez, seja bem-vindo.
Boa tarde, Kalina, é um grande prazer falar com você, querida, e com todos e todas telespectadores.
Bom, vamos lá. Vamos começar então pelo discurso do presidente do Supremo, Luiz Fux. O ministro afirmou que a corte não será fechada e criticou o tom dado às manifestações de ontem. Acaso, quando a gente achava que essa rixa entre poderes não podia piorar, o que pode vir pela frente? As consequências futuras, depois de ontem, dos discursos de hoje, o que esperar?
Eu acho que a gente tem que analisar três fatores, Kalina, a partir dos três discursos. Do discurso do presidente da República ontem, do discurso do ministro Luiz Fux hoje e também do discurso do deputado e presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. O presidente Bolsonaro ontem foi um pouco beligerante, isso já era esperado no seu discurso. Ele teceu diretamente ataques ao Supremo Tribunal Federal e a boa parte do Congresso, e os contra-ataques dados pelo presidente do Supremo e pelo presidente da Câmara, este de forma mais sutil, demonstram que estes poderes não cederão perante a pressão do presidente da República. De todo o discurso do ministro Luiz Fux, eu acho bastante significativo o trecho onde ele diz que esta casa, fazendo menção ao Supremo Tribunal Federal, jamais será fechada. E esta casa jamais cederá a qualquer pressão, porque a atuação do Supremo Tribunal Federal, gostem ou não, nas palavras dele, está toda ela pautada na Constituição Federal. Creio, diante de tudo isso, que o Supremo demonstra que essa pressão não afetará a sua atuação. E o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, fez um discurso mais ameno, um discurso mais em cima do muro, mas também acho que nós podemos extrair da sua fala que a Câmara dos Deputados...
Tivemos uma queda... Aí, pronto, Acácio, pode retomar o seu raciocínio.
Sim, e do discurso mais ameno do presidente Arthur Lira, nós podemos extrair que a Câmara dos Deputados e o Congresso Nacional como um todo não embarcará em atitudes ou em atos aventureiros.
Doutor Acácio, boa tarde. Quem fala é Gabriel. Tudo bem com o senhor?
Tudo bem, Gabriel. Boa tarde, querido. Prazer revê-lo.
Legal. O ministro Fux também pediu ao Congresso que analise um possível crime de responsabilidade por parte do presidente e, consequentemente, talvez aí o que seja o impeachment. O que ele falou ontem, né, que ele foi a promessa de desobediência ao Supremo Tribunal Federal, à Justiça, também as ameaças que ele fez ontem no discurso, tanto em Brasília quanto aqui em São Paulo, dão margem para um crime de responsabilidade, caracterizam como crime de responsabilidade, mesmo ainda sendo só ameaça, e esse crime de responsabilidade pode se tornar impeachment, juridicamente falando. A gente sabe que um processo de impeachment também é muito político, mas juridicamente falando, há margem para isso?
São dois aspectos, Gabriel. Primeiro, quando nós olhamos para o artigo 85 da Constituição Federal, que indica quando há um crime de responsabilidade perpetrado pelo presidente da República, em primeiro lugar, o verbo núcleo do tipo, que corresponde à conduta ou que corresponderia à conduta do presidente da República, é o verbo atentar. E aí nós entraríamos numa seara interpretativa, uma vez que há quem diga que as meras palavras proferidas ontem pelo presidente da República, por si só, já configuram um atentado à separação de poderes. Da mesma forma que há quem diga que as meras palavras exaradas pelo presidente da República, por si só, não tem a capacidade de atentar contra a separação de poderes. Mas também é importante que nós olhemos para um segundo aspecto. No seu discurso, o presidente diz que a partir de agora deixará de cumprir todas as ordens judiciais exaradas principalmente pelo ministro Alexandre de Moraes. Caso ele efetivamente deixe de cumprir estas ordens, aí nós deixaríamos a discussão de lado e estaria caracterizada efetivamente, ou estaria caracterizado efetivamente, o atentado à separação de poderes. Mas, repito, por enquanto nós estamos na seara da interpretação. E quando nós pensamos nesta interpretação, nós vamos ao outro aspecto muito bem ponderado por você. O julgamento de um crime de responsabilidade é um julgamento político, uma vez que a admissibilidade do processo se dá pelo presidente da Câmara dos Deputados, a admissibilidade quanto ao julgamento se dá pelo plenário da Câmara dos Deputados e o mérito por si só é julgado pelo Senado, presidido nesta circunstância pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. E nós sabemos que tanto os deputados como os senadores são pautados principalmente pelo calor dos fatos, pelo teor ou pelo viés político que aqueles fatos decorrem ou adquirem ao longo do tempo. Ou seja, os próximos passos, principalmente a postura da imprensa e a postura da população, será determinante para que os órgãos constituídos entendam se o atentado é ou não é efetivamente um crime de responsabilidade. Porque, sob o ponto de vista jurídico, há discussão.
Agora, doutor, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, em seu discurso, definiu a democracia e a liberdade de expressão, ou seja, foi mais ponderado. Na sua visão, esse é um passo, um caminho em direção a um diálogo entre os poderes ou não? Isso tende a piorar, de repente?
No presente momento, eu acho que algumas circunstâncias são bastante significativas. Primeiro, com exceção ao ministro Luiz Fux, que foi um pouco mais contundente, tanto Arthur Lira como Augusto Aras agiram de forma a parar as arestas ou, ao menos, de forma a tentar parar essas arestas. E a própria fala do presidente hoje pela manhã, ali no cercadinho, em frente ao Palácio, quando nós olhamos para a postura dele, para a fala dele, ela é um pouco menos contundente que o discurso de ontem. Ele disse que é um anseio, que é uma vontade de uma parcela da população, que ele em 4 anos ou em 8 anos não é capaz de resolver todos estes problemas, mas ele depende do apoio popular para tanto. Ou seja, ele próprio já percebeu que o seu discurso não reverberou da forma que ele imaginava, que os poderes constituídos, principalmente os órgãos políticos, receberam essas falas de forma bastante negativa. Quando nós olhamos para alguns partidos vinculados ao Centrão, eles já manifestaram uma posição favorável à análise do pedido de impeachment, o que não tinham feito até então. Então, isso acarreta certas preocupações ao presidente da República, apesar, repito, dos demais órgãos políticos tendo tentado, de alguma forma, pôr panos quentes em toda essa discussão.
Doutora Cássio, vou aproveitar aqui o senhor, especialista em direito constitucional, para falar quanto à mobilização ontem do presidente, a mobilização da máquina pública. Vamos falar aí de um possível crime de improbidade administrativa, isso é possível, já que ele usou todo o aparato ali do governo para fazer possível propaganda política em favor dele, já pensando na eleição de 2022?
Guilherme, a gente tem que olhar sobre 3 aspectos. Primeiro, quando ele faz uso desse aparato, o crime é o crime de peculato do artigo 312 do Código Penal, o que nós chamamos de peculato uso, fazer uso dos bens públicos em proveito próprio, em proveito do administrador e não das funções daquele bem ou daquela entidade. Em segundo lugar, à improbidade administrativa da Lei 8429 de 1992. A improbidade administrativa representa uma modalidade de ação civil pública e, neste caso, o ato seria do artigo 10 da Lei de Improbidade, que é o prejuízo ao erário. Uma das sanções da improbidade administrativa é, inclusive, a suspensão dos direitos políticos por 8 anos. E, em terceiro lugar, há um crime eleitoral, quando o presidente da República faz uso da máquina pública para promoção pessoal, sendo ele pré-candidato à reeleição, e também pelo fato dele antecipar a discussão eleitoral. Então, são estes os fatores que a gente tem que levar em consideração. É óbvio, é necessário que esses atos sejam analisados a contento para que a sua ocorrência seja demonstrada, que processos e investigações sejam conduzidas de forma imparcial, mas se porventura estes órgãos de controle entenderem que há o peculato, a improbidade, há a possibilidade da responsabilização, com a peculiaridade de o presidente da República, no exercício do mandato, em tese, não comete atos de improbidade. Mas é possível, a depender da interpretação, que essa imputação se dê ao final do mandato.
Doutor, e há a possibilidade de os senadores da CPI da Covid usarem como argumento também essa manifestação incitada pelo presidente por, de repente, gerar aglomeração? Ele mesmo estava sem máscara. Existe essa possibilidade de alguma culpa cair sobre ele por causa disso?
Creio que a narrativa existirá. Os membros da CPI da Covid utilizarão essa narrativa em detrimento ao presidente. E há o crime do artigo 269 do Código Penal, que é, que é a infração de transmitir ou contribuir para a propagação de germes patogênicos. Ou seja, é o exemplo da Covid-19. Contudo, no decorrer de todo esse período que nós enfrentamos a pandemia, já foram feitas imputações nesse sentido, não só ao presidente da República, mas a outras autoridades, e a justiça vem entendendo, pelo menos num posicionamento majoritário, que o simples fato dele estimular por si só não configura o crime do artigo 269. Mas, repito, a narrativa será utilizada, apesar de a CPI, por determinação constitucional, ter o seu objeto de investigação delimitado e, como regra, o despacho que levou à criação da CPI não previa eventuais crimes sanitários perpetrados pelo presidente da República. Mas isso, por razões óbvias, poderá reverberar um desgaste na imagem do presidente.
Doutora Cássio, muito obrigado aqui por nos esclarecer. Uma boa tarde para o senhor e uma boa semana. Até uma próxima oportunidade.
Obrigado, Guilherme. Obrigado, Kalina. Um grande abraço a vocês e a todos e a todas que nos escutam e nos assistem.
E a gente vai para um rápido intervalo e, na volta, você vai ver que o governador de São Paulo diz que o estado não registrou intercorrências com lotes suspensos da vacina Coronavac.
E ainda destaque internacional, terremoto deixa destruição e uma morte no México. Voltamos já já, não saia daí.
Os pingos nos is. Os pingos nos is. Com a apresentação de Vitor Brown, Augusto Nunes, José Maria Trindade, Guilherme Fiuza, Ana Paula Henkel. Os pingos nos is. Informação com credibilidade. De segunda a sexta, na Rede Jovem Pan e também na Panflix.
Nós do Rufinos estamos com muitas saudades e de braços abertos para receber todos vocês. Tomamos todas as medidas de segurança com muito carinho e alegria. Tudo para que você possa desfrutar do imperdível peixe ao forno, da deliciosa tamarutaca húngara, o tradicional risoto de camarões e muito mais. Rufinos Restaurante, 3074-8800 e 3074-8807. Rua Doutor Mário Ferraz, 377, Itaim Bibi.
Olá, pessoal, aqui é o Vitor Brown e eu sou um dos finalistas do Prêmio Comunique-se 2021. Concorro na categoria âncora de rádio. E você pode votar acessando votação.prêmiocomunique-se.com.br. A votação vai até o dia 10 de outubro, então não perca tempo e dê o seu voto. Obrigado.
Comédia e futebol juntos.
A gente vai falar das maiores goleadas do futebol.
Polêmicas no pique.
Meu Deus.
Exclamação.
Reticências.
Eu sou o Renato Gaúcho.
Chegou. Comédia Futebol Clube.
É uma mesa redonda, não tão redonda assim, de futebol com muito humor.
Muito obrigado pela alcunha de jogador número 9, que é aquele cara que bota a bola pra dentro, né?
É, o 9 faz isso.
Não se aposta usar a camisa do adversário, mas a gente fez essa arriscação.
Sacanagem fazer o menino botar essa camiseta, meu filho.
Você vai caminhando aqueles 30 metros, 40 metros, é você e Deus. Quando você faz, você fala assim, agora...
Amigo, toda semana vai ter um convidado diferente aqui sentado ali.
Então não perca, toda segunda, 9:30 da noite na Panflix e no YouTube do Jovem Pan Esportes. E no 100,9 às 11 da noite.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra
os principais assuntos. A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram lá.
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan. Agora.
Em coletiva de imprensa hoje no Palácio dos Bandeirantes, o governador de São Paulo, João Dória, comentou o discurso do presidente da Câmara, Arthur Lira. E quem conta essa história para a gente é Nani Cox, que acompanhou a coletiva e traz todos os detalhes. Olá, Nani, ele falou também de vacina, né? Vamos lá, é com você.
Boa tarde, Gabriel. Boa tarde para todo mundo que acompanha o Jovem Pan agora. É, naturalmente, a gente já esperava, né, que fosse perguntado muito ao governador de São Paulo, que tem se colocado aí com ênfase contra o presidente Jair Bolsonaro, então, que fosse questionado esse rescaldo aí do 7 de setembro, nesta coletiva aqui no Palácio dos Bandeirantes. Ele fez diversas críticas a esse discurso de Arthur Lira, mas também foi questionado sobre uma eventual aliança do PSDB com o Partido dos Trabalhadores, uma abordagem que pode ser feita pela presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, ao partido, né, ao PSDB, partido do governador João Dória. Ele disse que essas decisões cabem ao presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, a quem ele confia e delega, né, essa posição dele como governador eleito pelo partido. Ele também negou uma articulação de governadores, explicou que ontem conversou com alguns líderes de estado a respeito dos discursos do presidente Jair Bolsonaro, e que já alguns se manifestaram contrário, mas que essa seria a extensão aí do que poderia ser feito nessa união de governadores. Ele, então, criticou o discurso do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que foi feito mais cedo, inclusive enquanto a coletiva estava acontecendo aqui no Palácio dos Bandeirantes. Vamos ouvir.
Como cidadão, como brasileiro, defendo e apoio todos que se manifestarão, seja em São Paulo, seja em qualquer outra cidade do país, no próximo dia 12, a favor da democracia, a favor da liberdade, a favor da Constituição e a favor, principalmente, da maioria expressiva dos brasileiros.
Esse trecho aí do governador é falando a respeito das manifestações que devem ocorrer no próximo dia 12 na Avenida Paulista contra o presidente Jair Bolsonaro, inclusive manifestações que ele disse que avalia se vai participar. A gente tem um outro trechinho, então, dele comentando o posicionamento de Arthur Lira. Vamos ouvir.
Se ele, de fato, entende, como consta aqui no portal UOL, em recado a Bolsonaro, Lira diz ser hora de dar basta à escalada de bravatas, que proceda dentro da democracia e dentro dos procedimentos do Congresso Nacional a apresentação do processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Não é apenas na palavra, é na atitude que se faz democracia.
Bom, Gabriel, e você perguntou também a respeito da pandemia, né? A respeito das vacinas. A gente teve aqui um posicionamento sobre os lotes suspensos da Coronavac na semana passada pela Anvisa. O governo de São Paulo disse que não registrou intercorrências por causa do uso de algumas vacinas que já faziam parte desses lotes suspensos. Disse que também não tem pendências com a Anvisa, que todas as informações requisitadas foram encaminhadas nesta manhã para a agência. E o Butantan reforçou a eficácia da Coronavac, inclusive como terceira dose, que algo que tem sido descartado aqui pelo Ministério da Saúde, mas que foi adotado pelo governo do estado. O secretário de Saúde, Jean Gorenstein, disse que a população pode, então, ficar tranquila em relação à qualidade e à eficácia dos lotes suspensos. Disse que todas as unidades da vacina passaram por um rigoroso controle de qualidade quando chegaram aqui no Brasil, tanto pelo Butantan quanto pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade, que é vinculado à Fiocruz. O presidente diretor do Butantan, de Mascovas, explicou que essas vacinas que fazem parte do lote suspenso, elas foram produzidas em uma fábrica já autorizada pela Anvisa, mas foram envasadas em uma planta que ainda não foi inspecionada pela agência e, portanto, acabou tendo essa suspensão que foi chamada, né, de cautelar. Ele acredita também que esse lote será liberado rapidamente. Então, só para a gente finalizar agora essas informações aqui do Palácio dos Bandeirantes, atualizando a situação da pandemia aqui no estado, a taxa de ocupação de leitos de UTI no estado está em 33% e na Grande São Paulo em 35%. São 2.785 pessoas internadas nas UTIs e 2.789 nas enfermarias, um número, né, total de pessoas internadas que é abaixo que é mais ou menos similar ao que foi observado em maio do ano passado. Então, portanto, é o melhor nível aí de 2021, uma redução de 10 mil pessoas em relação ao pico. Eu comentei sobre a eficácia da Coronavac na terceira dose, né? Lembrando que aqui no estado, essa aplicação da terceira dose começou na segunda-feira com idosos acima de 90 anos que completaram o esquema vacinal, portanto, que já receberam as duas doses da vacina há 6 meses. Na próxima segunda-feira, essa etapa, esse cronograma de vacinação, então, chega nas pessoas de a partir de 85 anos, mas lembrando que elas devem ter tomado a segunda dose da vacina contra a Covid há mais de 6 meses. Gabriel.
Nani Cox, diretamente do Palácio dos Bandeirantes, para o Jovem Pan Agora. Obrigada, Nani. Agora são 4:37. A farmacêutica Novavax informou hoje que começou a testar, ainda em estágio inicial, uma vacina combinada contra a gripe e a Covid. O estudo será conduzido na Austrália e envolverá 640 adultos saudáveis entre 50 e 70 anos. O destaque é da repórter Beatriz Manfredini.
A Novavax anunciou o início dos testes para uma vacina combinada contra a gripe e a Covid-19. A substância vai combinar o imunizante contra a Covid-19, que o laboratório desenvolveu, com eficácia de 90%, e sua vacina contra a gripe, que também apresentou alto grau de neutralização contra as 4 principais cepas do vírus. Agora é hora de avaliar a segurança e capacidade de resposta imune em conjunto. Em comunicado emitido nesta quarta-feira, a farmacêutica norte-americana destacou que estudos pré-clínicos mostraram eficácia da combinação. Os testes serão feitos na Austrália e com 640 adultos saudáveis entre 50 e 70 anos. Eles devem ter sido previamente infectados com a Covid-19 ou terem tomado a segunda dose da vacina contra o vírus pelo menos 8 semanas antes do início do ensaio clínico. A expectativa da Novavax é ter os resultados dos testes já no primeiro semestre de 2022.
Continuamos a falar de vacina, só que no Rio de Janeiro, que voltou a vacinar adolescentes de 15 anos. O repórter Matheus Coelzer tem mais informações. Boa tarde, Matheus.
Olá, muito boa tarde a todos. Uma boa notícia aqui no Rio de Janeiro é que a imunização para adolescentes, que estava suspensa há mais de uma semana, foi retomada nesta quarta-feira. Hoje e amanhã, o público destinado são as meninas de 15 anos. Já na sexta-feira, o público são os meninos de 15 anos. Tudo isso foi possível com a chegada de 35 mil doses do imunizante da Pfizer. A gente sabe que nas últimas semanas a imunização tinha começado, foi interrompida por duas vezes em virtude da falta dos imunizantes. Portanto, agora essa retomada. Antes do feriado, houve aplicação de mais de 48 mil doses. Importante esta volta, essa retomada, em virtude dos casos que afetam principalmente os jovens aqui no Rio de Janeiro. Mais de 60% das pessoas que estão internadas, segundo os especialistas, são jovens. Portanto, essa retomada é importante e as autoridades solicitam que os jovens busquem os postos de saúde aqui da capital. Do Rio de Janeiro, Matheus Coelzer.
E mudando de assunto, as obras do monotrilho que vai ligar a CPTM ao aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, devem começar em janeiro do ano que vem. O governo federal assinou hoje um aditivo ao contrato que possui com a Gru Airport, concessionária que administra o aeroporto, para seguir com a medida. Quem explica melhor para a gente é ele, o repórter Marcelo Matos. Olá, Matos.
Olá. Nós falamos aqui do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, onde nós acompanhamos a assinatura de um aditivo contratual através do Ministério de Infraestrutura com o Gru Airport, o grupo que administra aqui privado o Aeroporto Internacional. Nós estamos aqui justamente observando, hoje há uma seguinte situação em relação aos trens que chegam aqui em Guarulhos. Da Luz até o aeroporto. Os usuários precisam descer nesse ponto e fazer uma baldeação via ônibus para ter acesso aos terminais 1, 2 e 3. Com a assinatura desse aditivo contratual de hoje, uma obra vai ser realizada na casa de 272 milhões de reais, um novo trem no mesmo piso, praticamente no mesmo, na mesma altura. Então o usuário vai descer aqui naquele ponto, naquela estação ali da CPTM, e na mesma estatura, ou seja, no mesmo piso, vai se utilizar de um trem para chegar e ter acesso aos terminais 1, 2 e 3. É uma antiga briga que aconteceu quando a CPTM chegou aqui com o seu trem, né, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, uma obra do governo do estado de São Paulo, não houve autorização para o acesso aos terminais, porque era uma área federal e a própria Gru Airport, ela tem aí projetos que vão ser realizados e o trem oficial aqui da CPTM iria justamente aí impedir esses projetos. Então houve uma discussão e agora uma solução de acordo com o que foi apresentado hoje. Então o governo federal, ele fez esse aditivo contratual agora ao grupo que vai construir esse trem. Ele vai operar de maneira até gratuita, então para as pessoas que chegarem aqui vão pagar apenas a tarifa da CPTM. Daqui para frente ele, portanto, vai viajar de graça e vai ter acesso aos terminais 1, 2 e 3. Essa obra inicialmente prevista aí para 24 meses, pode ser que até o final do ano que vem, então há uma expectativa aqui que ela possa já ser parcialmente entregue. Nós lembramos que projeto aqui não falta, né, no ideário aí dos políticos brasileiros. Tivemos inclusive aqui um projeto anterior do trem bala Rio-São Paulo que passaria pelo aeroporto. Obviamente isso não ocorreu, está longe de acontecer, mas agora fica essa solução. Então o trem da CPTM chega aqui no terminal de carga de onde falamos e a partir então da conclusão dessa obra, um novo trem vai direcionar de uma maneira de graça, sem pagar nada, os passageiros no terminal 1, 2 e 3. Esteve aqui presente o secretário executivo do Ministério de Infraestrutura, Marcelo Sampaio. Havia expectativa inclusive do ministro Tarcísio de Freitas, inclusive até do presidente Jair Bolsonaro, mas o presidente então fez uma reunião ministerial hoje pela manhã e o ministro também não veio, então ele foi representado pelo seu secretário executivo. De Guarulhos, nós voltamos agora para os estúdios da Jovem Pan. Até mais.
Obrigado, Matos. E caminhoneiros fazem paralisações pontuais pelo Brasil. Estados como São Paulo, Santa Catarina e também Paraná já registraram algumas paralisações em suas rodovias. E lá em Brasília, um grupo de mais de 100 caminhoneiros está na esplanada dos ministérios e estão, inclusive, pressionando para poder entrar na sede do Supremo Tribunal Federal. Quem traz a informação para a gente é a repórter Luciana Verdolim, direto da capital federal. Boa tarde, Luciana.
Boa tarde para vocês, boa tarde também a quem está acompanhando com a gente aqui na Jovem Pan. O pessoal, na verdade, não foi embora. Os caminhoneiros, eles chegaram na madrugada de terça-feira, participaram de toda a mobilização ontem aqui na Esplanada dos Ministérios e permanecem aqui no local.
o que, que o grupo está querendo nesse momento? Está até negociando com a polícia. Eles querem apresentar ao Congresso Nacional um pedido de impeachment coletivo contra todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Como está tudo fechado, a esplanada hoje também está bloqueada para trânsito de carros, a gente não consegue ter acesso, por exemplo, aqui no meio da esplanada dos ministérios, não há como ter acesso nem ao Congresso Nacional, nem à Praça dos Três Poderes. Por isso, essa negociação está sendo feita. Inicialmente, a ideia era realmente pressionar para tentar descer lá para a Praça dos Três Poderes, onde fica o Supremo Tribunal Federal de frente para o Palácio do Planalto. Mas a polícia aqui do Distrito Federal já tinha avisado que esse acesso não seria possível e eles estão mantendo essa argumentação até agora. Tem um grupo que está dizendo que o presidente Jair Bolsonaro teria se comprometido a vir aqui receber esse pedido de impeachment coletivo para encaminhar lá o Congresso Nacional ao presidente da Câmara, deputado Arthur Lira. Mas lá no Palácio do Planalto, ninguém confirma essa informação. Movimento pacífico aqui na esplanada nesse momento. As pessoas fazem questão de ressaltar que é preciso evitar confusão com a polícia, é preciso evitar confusão nos prédios públicos, porque hoje é um dia útil aqui em Brasília. Ontem foi feriado, segunda-feira foi ponto facultativo, mas hoje as pessoas já estão trabalhando, apesar da esplanada ainda estar fechada. Então tem ainda uma grande mobilização, principalmente muitos caminhões ainda estacionados aqui na esplanada.
Ô Verdolim, tudo bem? Boa tarde, Kalina aqui falando com você agora nesse momento. Mudando um pouquinho de assunto, depois a gente volta a falar um pouquinho mais de caminhoneiros, porque também é um assunto quente. Como é que tá? Você que acompanha os bastidores aí da esplanada, do palácio, enfim, de toda essa repercussão política, como é que, o que estão falando nos bastidores agora, depois do discurso de Luiz Fux, de Augusto Aras, de Lira, o que se fala por aí depois disso?
Olha, a resposta do Supremo Tribunal Federal, a gente já estava esperando uma resposta dura, a sinalização que vinha era que realmente o ministro Luiz Fux ia se colocar aí, marcar posição frente às afirmações do presidente Jair Bolsonaro. Um dos grandes questionamentos, o que mais irritou os ministros, além da questão, né, do presidente Jair Bolsonaro ter xingado novamente o ministro Alexandre de Moraes, ter dito, inclusive, que não aceitaria mais, não acataria nenhum tipo de decisão que o ministro tomasse nesse momento. Além disso tudo, os ministros ficaram muito irritados com a tentativa do presidente de enquadrar ministros do Supremo Tribunal Federal, por isso até pressionaram para que o tom de Fux fosse bastante sério, bastante duro hoje, que a gente viu na abertura da sessão. O presidente do Supremo lembrou que se o presidente Jair Bolsonaro desobedecer uma ordem judicial, isso é crime de responsabilidade. Então, é meio caminho andado para a possibilidade de se abrir um processo de impeachment. Então, assim, o discurso endureceu muito. Se o presidente ontem fez questão de deixar muito claro o posicionamento dele, as instituições também estão tomando esse posicionamento. O Supremo Tribunal Federal está extremamente irritado, os ministros estão irritados e eles avaliam que nesse momento não tem qualquer tentativa, qualquer possibilidade de diálogo com o governo. E isso prejudica, inclusive, as negociações que estão sendo feitas pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, para negociar a questão dos precatórios, porque o ministro Paulo Guedes, ele está contando que o Supremo Tribunal Federal vai aceitar parcelamento dos precatórios que precisam ser pagos no ano que vem. E se essa crise se tornar aí mais aguda, isso pode repercutir de forma negativa na economia. Então, está todo mundo mais ou menos em compasso de espera para ver qual vai ser o posicionamento até do presidente Jair Bolsonaro a partir de agora. O discurso de Lira também cobrou do presidente Jair Bolsonaro, não cita o presidente Bolsonaro, mas cobrou uma responsabilidade, mas foi um discurso mais ameno do que o do ministro Luiz Fux. Augusto Aras também fez questão de pronunciar o procurador-geral da República, mas também deixando muito claro que era importante essa divisão de poderes, mas Aras é um custado para ser indicado pelo presidente Bolsonaro a uma vaga do Supremo Tribunal Federal. Então ele está evitando também qualquer tipo de problema com o Palácio do Planalto.
Verdolim, retomando o assunto dos caminhoneiros, eles já fizeram paralisação em Santa Catarina, no Paraná e também no Espírito Santo, e não em São Paulo, como eu falei anteriormente. A pauta desse pessoal que paralisou algumas rodovias nesses três estados é a mesma do pessoal que está aí, dos caminhoneiros que estão aí tentando levar esse processo de impeachment ao Supremo Tribunal Federal, o processo de impeachment coletivo?
Há mais ou menos uns 20 dias, a gente até fez uma matéria dizendo isso, que os caminhoneiros estavam ameaçando uma paralisação geral por 72 horas no país para marcar posição, para cobrar mudanças do Supremo, mudanças no Congresso Nacional e, principalmente, discutir a questão do preço do óleo diesel. É uma reclamação antiga. O presidente Jair Bolsonaro tem responsabilizado governadores, porque ele diz o seguinte: o governo federal está reduzindo impostos federais. Agora, os governadores estão aumentando o ICMS, o que faz com que o combustível esteja sempre lá nas alturas. Então, é sim uma pauta conjunta, mas os caminhoneiros, nesse momento, não há uma integração. Como sempre, não há uma liderança nacional do movimento. Então, o que a gente está vendo são mobilizações pontuais. Não há uma sinalização de greve geral. E pelo menos aqui em Brasília, que todo mundo está torcendo, é que não se repita o que a gente viu lá atrás, em 2018, quando a gente teve aquela greve geral que tanto prejudicou a economia brasileira. Nesse momento, eles não falam em paralisação, mas eles falam que é preciso uma nova mudança de postura do Congresso, e cobram muitas mudanças lá no Supremo Tribunal Federal.
Ô, Verdolin, e como é que está a situação aí, você que acompanha de perto? Eles tentaram forçar as grades, há uma situação aí que beira a violência ou, por enquanto, a manifestação é tranquila e eles estão tentando aí, através do diálogo, esse acordo para conseguir levar as pautas deles ao Supremo Tribunal Federal?
Olha, eu não sei mais cedo. Desde o momento que eu cheguei aqui, o movimento está bastante pacífico. Nesse momento, inclusive, eles estão se dirigindo para uma caixa de som, para um caminhão de som, que tem no meio da esplanada. Agora, tem muito policiamento. O policiamento está bastante rigoroso. E a Praça dos Três Poderes é um local aqui. Normalmente, em manifestações grandes, a praça é fechada, porque o governo explica que não tem rota de fuga. Então, você não pode deixar um grande número de pessoas descerem até a esplanada. Tem a questão da segurança, não só do Supremo Tribunal Federal, mas também do Palácio do Planalto. Então, é um acordo aqui do governo local com essas instituições, principalmente o Supremo, nesse momento, que não quer manifestante nenhuma na porta dele. Então, agora, nesse momento da semana, está tudo muito tranquilo. Eles até estavam fazendo uma pressão aqui, conversando com os policiais, queriam chegar até o Congresso Nacional. Não dá para chegar até o Congresso, assim como não dá para chegar na praça também. Então, eles estão fazendo um ato aqui, tem um caminhão, a polícia está fazendo um deslocamento para as pessoas para o meio da esplanada, não mais aqui naquela grade que separa a parte central da esplanada do Congresso e da Praça dos Três Poderes.
Luciana Verdolin, muito obrigada pelas informações. Só que agora a gente vai ouvir o discurso de Ubaratã Elou, diretor-presidente da Braspress, sobre estas paralisações. Vamos acompanhar.
Olá, boa tarde a todos. Hoje, 8 de setembro, 14h30, eu estou recebendo da nossa central de gerenciamento de risco informações de bloqueios nos quatro quadrantes do Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. Rodovias estão sendo bloqueadas, impedindo a passagem de caminhões. Eu faço um apelo à Polícia Rodoviária Federal e à Polícia Federal. Faço também um apelo à ANTT, à Agência Nacional de Transportes Terrestres, que ajam no sentido de desbloquearem as rodovias que estão tendo esses piquetes. Nós não podemos repetir 2018, quando houve aquela greve dos caminhoneiros. O Brasil não pode ficar desabastecido. Nós temos remédios para entregarmos em farmácias, em hospitais, nós temos alimentos para entregarmos em supermercados, nós temos mercadorias que precisam ser entregues ao varejo para que as pessoas possam fazer as compras e consumirem isso. Eu reitero o meu pedido à Polícia Rodoviária Federal, à Polícia Federal, à ANTT, que intervenham imediatamente no sentido de evitarem esses bloqueios. Nós não podemos repetir 2018. O Brasil não suporta isso. Muito obrigado a todos.
Bom, você acompanhou aí a entrevista de o Baratan Elou, ele que é presidente da Braspress, uma empresa de logística que entrega mercadorias aí em todo o Brasil, preocupado com esta paralisação dos caminhoneiros, caminhoneiros que paralisaram em três estados, três rodovias em três estados, quatro estados agora, porque é Paraná, Santa Catarina e também temos Espírito Santo e também o Distrito Federal. No Distrito Federal, eles estão no plano piloto. Há um grupo lá, cerca de 100 caminhoneiros, tentando levar um processo de impeachment coletivo, tentando entregar esse processo de impeachment coletivo no Supremo Tribunal Federal. Por enquanto, eles não conseguiram. A manifestação segue pacífica. Eles estão negociando, tentando conversar com as autoridades para conseguir levar esse processo de impeachment junto ao Supremo Tribunal Federal. E a pauta dos caminhoneiros que estão parando aí já em quatro estados são as pautas principalmente relacionadas à alta do preço do combustível. E a gente fica por aqui, né, Kalina? Depois destas últimas manifestações, a gente achou que acabava hoje, mas hoje continuou, tem um rescaldo ainda sobre as manifestações. Né?
Acho que é só um começo. E o jornalismo da Jovem Pan segue acompanhando, trazendo as últimas informações para vocês. São 4 horas e 55 minutos, 5 para 5, a gente fica por aqui. Agradeço o carinho da sua audiência. Voltamos amanhã, Gabriel.
É isso aí, Kalina. Obrigado pela companhia e para vocês também. Muito obrigado por nos assistirem e nos escutarem pelas plataformas da Jovem Pan. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu não sou um anti-ciência, eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se. Hoje você...
Eu tô vendo um movimento na casa.
Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV. Panflix. É grátis. Baixe e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. Jovem Pan, a rádio que virou TV, na palma de sua mão.
As primeiras notícias do seu dia você encontra aqui em primeira mão.
Em tempo real, noticiamos os acontecimentos do Brasil e do mundo.
O jornal de maior audiência no Brasil. De segunda a sábado, 6 da manhã. E aos domingos, 9 horas. A informação não para.
E a gente também não.
Jornal da Manhã. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis. Conheça o Zuco Delivery, o aplicativo do Zuco para você desfrutar no conforto da sua casa. Massas tradicionais preparadas artesanalmente, carnes, peixes, aves, cardápio completo com o melhor da cozinha italiana, com o toque contemporâneo do Zuco Restaurante. Zuco Delivery, o novo app com o melhor da culinária italiana, agora na sua casa. Disponível grátis na sua loja de aplicativos. Baixe agora. Zuco, sempre um bom momento. A Jovem Pan Esportes volta a campo para mais um show de transmissão do Campeonato Brasileiro. E com imagens. É isso, mais uma transmissão com imagens. Com a melhor equipe esportiva do Brasil. E você acompanha todos os jogos do Atlético Paranaense na Arena da Baixada com imagens. É transmissão de TV na Jovem Pan Esportes. Ao vivo e exclusivo no Brasil no YouTube da Jovem Pan Esportes para os membros do canal. Para assistir é fácil, basta se tornar membro do canal Jovem Pan Esportes no YouTube. E por apenas R$ 24,99 por mês, você assiste aos jogos com imagem no canal Jovem Pan Esportes.
Você já ouviu falar em violência política contra as mulheres? Quando nossas ideias são menosprezadas. Quando você é julgada e atacada pela sua imagem. Quando somos agredidas e até mortas por sermos mulheres. Chega! Quando a sociedade combate a violência contra as mulheres, mais mulheres participam das decisões do país e fazem a diferença. Isso é democracia. Mais mulheres na política. Sem violência de gênero. A gente pode. O Brasil precisa. Justiça eleitoral. A justiça da democracia.
O Panflix já ultrapassou os 700 mil downloads. E quem tem o aplicativo acessa todo o conteúdo da Jovem Pan de graça. Tem notícia, entretenimento e esporte. Tudo em vídeo para você assistir quando e onde quiser. Os maiores sucessos da programação da Jovem Pan estão lá, além de produções exclusivas. No Panflix você ouve podcasts de maior audiência do Brasil e pode acessar a programação das emissoras afiliadas à Jovem Pan em todo o país. Você vai ficar fora dessa? O Panflix é de graça e está disponível para iPhone e Android. Vá agora na loja de aplicativos e